O Iraque e a Síria, a Rússia, a Europa e o mundo, na entrevista exclusiva de Garry Kasparov à Antena 1 e RTP, e ainda as eleições americanas e Angola amordaçada. A Operação Mossul, de reconquista da importante cidade iraquiana ao chamado Estado Islâmico, que respondeu no final da semana atacando outra cidade do Iraque, Kirkuk. Vamos fazer o ponto da situação com a ajuda da entrevista do jornalista João Turgal ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Os 28 estiveram reunidos em Conselho Europeu. Theresa May, primeira-ministra britânica, disse que é preciso continuar a pressão sobre a Rússia. A Rússia, tema em destaque na entrevista de Garry Kasparov, o antigo campeão mundial de xadrez, ativista dos direitos humanos, dirigente da oposição na Rússia, autor do livro O Inimigo que Veio do Frio, entrevista exclusiva à Antena 1 e RTP em Praga, capital da República Checa. Vamos ainda fazer o ponto da situação quanto às eleições norte-americanas, depois do último debate entre Donald Trump e Hillary Clinton, com o candidato republicano a admitir que pode não aceitar o resultado em caso de derrota. E ainda, um livro de Domingos da Cruz, Angola Amordaçada. A reconquista de Mossul pelas forças iraquianas e pelos curdos Peshmerga pode acontecer mais rapidamente do que se pensava. O Estado Islâmico pode não estar tão forte quanto se supunha à volta desta cidade iraquiana. A operação conta com o apoio das forças multinacionais, nomeadamente centenas de tropas especiais dos Estados Unidos. Mas o Estado Islâmico não se rende e no final da semana desferiu múltiplos ataques noutra cidade do Iraque, Kirkuk. O Iraque, mas também a Síria, pontos para a entrevista do jornalista João Turgal ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.
Nós precisamos da obediência de todos às regras básicas da civilização, e entre as regras básicas da civilização está a regra de que não se bombardeiam hospitais nem se consideram como alvos de guerra civis. E precisamos que estes dois factos deem condições para que o diálogo político possa prosseguir e possa chegar a uma solução, porque só há uma solução para a Síria, que é uma solução política.
Perante alguma escalada militar e também retórica da Rússia, o que é que propõe que a Europa deva fazer do ponto de vista da reação?
O que a União Europeia tem sido clara e tem-se mantido unida perante a Rússia, e o mesmo se pode dizer no quadro da NATO. Nós, no quadro da NATO, na última cimeira de Varsóvia de julho, definimos uma linha de relacionamento com a Rússia que pode ser caracterizada em duas frases: firmeza na dissuasão, diálogo político. Eu acho que é esta combinação entre diálogo político e firmeza que nós devemos cultivar.
Juntando essas duas vertentes.
Sim, nós precisamos de dialogar constantemente com esse nosso grande vizinho e grande potência, que é a Rússia, digo nós, a União Europeia, e precisamos de ser firmes no cumprimento das decisões que nós próprios tomamos, e as decisões que nós tomamos são muito claras e dizem respeito a isto. Nós entendemos que os acordos de Minsk têm de ser cumpridos, e, portanto, ligamos o eventual levantamento das sanções decretadas à Rússia a progressos no cumprimento dos acordos de Minsk.
Virando-nos agora para o vizinho Iraque, em Mossul, está em marcha uma operação militar para tomar aquele que é um dos principais bastiões do Estado Islâmico, Mossul. Uhum. Como é que vê esta operação com o apoio da coligação internacional?
Como uma operação de libertação de uma importante cidade iraquiana do jugo e da opressão que sobre ela infligiu o Daesh.
E esta é uma zona nevrálgica, estratégica, porque também está situada entre zonas controladas pelos curdos e pelo regime iraquiano. Não temo que depois possa haver algum vazio de poder nesta cidade?
Não. Mossul está ocupada e oprimida pelo Daesh, e o Daesh é hoje a principal ameaça à ordem internacional e à segurança das nossas próprias populações, incluindo das populações que assistem a concertos em Paris, estão em esplanadas em Bruxelas ou querem tomar o metro em Bruxelas. E, portanto, o combate contra o Daesh é um dos combates vitais para assegurar a estabilidade, garantir a segurança e defender os nossos direitos e interesses. Dito isto, evidentemente que nós devemos combater não transigindo com o incumprimento de regras básicas de natureza civilizacional e, portanto...
Deve ser um combate sem tréguas.
Deve ser um combate sem tréguas, mas deve ser um combate no âmbito da lei.
Lei internacional.
Da lei internacional, do direito internacional, incluindo o direito da guerra. Como sabe, há um direito da guerra que nós costumamos chamar jus belli, que é o que define em que condições é legítimo ou não fazer a guerra, mas há também o direito chamado jus in bello, quer dizer, as regras a que nós estamos obrigados, mesmo quando fazemos a guerra.
Por outro lado, pois há obviamente a questão humanitária, a ONU já estimou uma possível vaga de refugiados, estimou até num número de 100 mil pessoas que saiam de Mossul. É uma questão que deve preocupar a comunidade internacional.
Claro, no topo da agenda, e a conquista, a reconquista de Mossul, portanto a libertação de Mossul, deve fazer-se em condições que minorem o máximo possível as consequências humanitárias.
Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros. Os 28 União Europeia estiveram reunidos esta semana em Bruxelas, Conselho Europeu na quinta e na sexta-feira, e decidiram que é preciso manter a pressão sobre a Rússia, nomeadamente no caso do conflito na Síria. Palavras deixadas aos jornalistas por Theresa May, a primeira-ministra britânica, numa altura em que o Reino Unido faz questão de dizer que ainda está na União Europeia.
O Reino Unido está a deixar a União Europeia, mas vai continuar a desempenhar um papel pleno até a sair, e nós vamos ser um parceiro forte e confiável depois. É no interesse tanto do Reino Unido como da União Europeia que continuemos a trabalhar em estreita colaboração, incluindo nesta cimeira. Devemos mostrar uma posição forte e unida face à agressão russa. O Reino Unido colocou as ações russas na Síria na agenda desta cimeira. Temos de continuar a trabalhar em conjunto e é vital que trabalhemos juntos para continuar a exercer pressão sobre a Rússia e para parar as atrocidades terríveis, as atrocidades repugnantes que continuam a ser cometidas na Síria.
Theresa May, no final do primeiro dia do Conselho Europeu em Bruxelas, a dizer que é preciso aumentar a pressão sobre a Rússia. É precisamente isso que diz, embora achando que já possa ser tarde demais, mas é precisamente isso que diz Garry Kasparov, antigo campeão mundial de xadrez, autor do livro O Inimigo que Veio do Frio. Entrevista exclusiva em Visão Global, já a seguir. Garry Kasparov, obrigado por estar connosco. Winter is Coming, na edição em português O Inimigo que Veio do Frio. Este livro é um alarme, um alerta para o Ocidente?
Pode chamar-lhe um alarme, pode chamar-lhe um aviso meteorológico. Diria, não matem o mensageiro e vejam o que está a acontecer. Está relacionado com a famosa série televisiva e com o livro A Guerra dos Tronos, O Inverno Está a Chegar, que é o lema da casa Stark na série. É um aviso de que está a chegar o perigo, a escuridão e também a ameaça de que o mundo, conforme o conhecemos, pode ser destruído. Eu tentei analisar o que acontece ao mundo desde o colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria e mostrar que nós não nos apercebemos da ascensão de um novo regime totalitário, da ditadura de Putin na Rússia, que infelizmente tem aspirações a alargar a influência muito para além da Rússia e até da antiga União Soviética. O que digo às pessoas é apenas que este confronto é inevitável e que todos os dias em que ignoramos os perigos, aumentamos os riscos e o preço a pagar.
Porquê que defende que Vladimir Putin devia ter sido ou ainda deve ser travado?
Vladimir Putin, como todos os ditadores, oprime todos os opositores dentro do próprio país. está sempre à espera de que os inimigos estejam fora. A sua política externa agressiva tornou-se eventualmente o centro da propaganda interna. A economia já não alimenta os interesses de Putin. O nível de vida na Rússia tem vindo a diminuir e, como um ditador clássico, ele precisa da política externa para demonstrar que continua a ser bem-sucedido e invencível, tendo supostas vitórias frente ao mundo livre. Penso que ele não vai saciar-se com países vizinhos e vai apostar noutros sítios. Vai virar-se para a União Europeia e para os Estados Unidos. Desafiar a União Europeia e os Estados Unidos é uma ferramenta de propaganda para demonstrar na Rússia que Putin ainda é muito poderoso e que não pode ser desafiado.
Está a falar de ambições territoriais?
Não são propriamente ambições territoriais. Aumentar o território é importante, mas não é vital. É mais importante mostrar que Putin consegue espalhar a influência russa e desafiar os grandes poderes. Por exemplo, em 2011, Obama disse que Assad devia abandonar o poder. 5 anos depois, Assad continua, e é a demonstração que Putin consegue defender os seus aliados, independentemente do que digam os americanos e os europeus. Com todos estes anos de condescendência e ignorarem conscientemente as verdadeiras intenções de Putin, todos os passos dados pelo Ocidente encorajaram Putin a ir ainda mais além, porque Putin interpretou todas as concessões como um convite para ações mais agressivas.
Diria que o presidente da Rússia é uma ameaça global?
É a principal ameaça, porque ao contrário de todas estas organizações terroristas, ele já cá está há muito tempo e tem meios para destruir o mundo. Sabe que não tem para onde ir. O Kremlin é uma espécie de gaiola dourada, porque criou vários inimigos e cometeu muitos crimes. A única saída é ficar no poder, para sempre. E ele já mostrou que vai usar todos os meios de que dispõe para proteger este poder. E a menos que o mundo livre encontre uma forma de o separar da elite russa, mostrando que há mais vantagens em deixá-lo cair do que em continuar a apoiá-lo, podemos chegar a um ponto de não retorno. O regime de Putin é um sistema de um homem só. É a mais instável e perigosa forma de governo, termos um líder que não se preocupa com mais nada a não ser com a sua própria sobrevivência. E ele já provou isso em várias situações, com a anexação da Crimeia, o primeiro caso de violação de soberania nacional desde 1945. E o que estão a fazer na Síria não pode ser descrito de outra forma que não crimes de guerra. Já mentiram tantas vezes que, na realidade, o melhor a fazer é deixar de contabilizar as mentiras. Durante a Guerra Fria, sabíamos pelo menos que existia uma ameaça. E qual era? Hoje, com o baixar da guarda, enfrentamos um inimigo que está bem armado e que pode ser seguido por vários países, porque aquilo que vem é uma ausência de resposta, é falta de vontade política da nossa parte.
E quais são as causas para essa complacência?
Faz parte da natureza humana.
Maus políticos?
Não quero culpar apenas os políticos. Os políticos são eleitos, seguem as tendências públicas.
Na sua opinião, o que é que deve ser feito? No livro refere sanções económicas, isolamento diplomático, uma alternativa à dependência energética da Rússia, apoiar os adversários de Putin económico e militarmente. O que é que deve ser feito?
Enumerou vários aspectos importantes. Não há uma receita única. Não é claro ainda em que forma são aplicados e eficazes, mas acho que o fundamental é que haja vontade política. E esta vontade política deve criar objetivos e definir estratégias. Como jogador de xadrez, sempre defini a estratégia antes das jogadas táticas. E nessa estratégia deve estar uma visão de futuro. Devemos lutar em nome de gerações futuras. Até agora não lhes oferecemos nada, só lhes demos continuidade. Mais do mesmo. Os jovens estão sempre à procura de novidades, exploração do espaço, algo que leva as pessoas a pensar que podem de facto mudar o mundo. E temos recursos para isso, mas implica alguns sacrifícios, implica correr riscos. Mas também aqui não culpo os políticos. É a rua que deve perceber que nada é automático, que o dinheiro não cai das árvores. É preciso voltar atrás, ao momento em que o mundo livre se tornou um sucesso. Se atingirmos essa fase, travar Putin não vai ser assim tão difícil, porque ao contrário do que aconteceu no final dos anos 40, quando o mundo se confrontou com Stalin e a toda poderosa União Soviética, a economia de Putin é muito fraca. As forças militares russas são uma sombra do que eram no tempo da União Soviética. Ou seja, se houver vontade política, será fácil desenvolver uma estratégia para travar Vladimir Putin e mandar uma mensagem à elite que apoia Putin. Uma mensagem que diga que prosseguir o caminho do líder russo pode ser desastroso para todos. That following the suicidal
path could be disastrous for everybody who is on the ship. Fala de vontade política, mas por outro lado defende a confrontação.
Defendo a dissuasão. É uma grande diferença. Eles é que nos confrontaram. Em 2013 não havia um único tanque na Europa. Houve um desarmamento da NATO. A ideia de que a NATO cresceu é ridícula. Incluiu os Estados Bálticos e ainda bem que o fez, porque se assim não fosse, hoje teríamos tanques russos nas ruas de Riga, Tallinn e Vilnius. É preciso entender isto. A NATO foi uma espécie de tigre de papel, um chapéu. E repito, ainda bem que temos este chapéu que impede Putin de levar as agressões para outros países, para lá da Ucrânia.
Já que fala de xadrez, Putin é um rei ou uma rainha?
Putin não é uma peça de xadrez. Os ditadores não jogam xadrez, odeiam o xadrez. É um jogo transparente, as peças do adversário estão à vista. Não sabemos quais são os planos, mas sabemos quais são os recursos.
E jogam o quê, então?
Jogam póquer, são muito bons a jogar póquer. Guardam as cartas bem junto ao peito, fazem bluff. O que está a acontecer na Síria e no Médio Oriente criou uma enorme crise política na Europa, com a deslocação de milhares de refugiados. Putin e Assad ajudaram os movimentos nacionalistas europeus a crescer, a entrar na corrida pelo poder e a desenvolver as campanhas populistas a que assistimos diariamente contra os refugiados e contra os valores da democracia.
Diria que Vladimir Putin é mais fácil de derrotar que o seu adversário histórico no xadrez, Anatoly Karpov?
Não. Infelizmente, Vladimir Putin não é o tipo de adversário que seja derrotado por alguém que jogue de acordo com as regras. Joguei com Karpov, as autoridades soviéticas queriam que ele ganhasse, mas sabia que no fim de contas, no tabuleiro, o que contava era eu e ele. Ganhar dependia apenas de jogar bem. Com Vladimir Putin não podemos jogar de acordo com as regras, porque ele não funciona assim. A forma que temos de o derrotar é convencer as pessoas à volta dele a jogar pelas regras. Caso contrário, são desclassificadas.
Será Putin mais uma máquina política e também jogou contra uma máquina, o Deep Blue?
Mesmo as máquinas jogam de acordo com as regras. Não podem de repente dizer que o cavalo passa a mexer-se no sentido oposto. Quando lidamos com ditadores, não nos podemos esquecer que eles só cumprem as regras se o resultado final lhes for favorável. Caso contrário, mudam as regras. Devemos ser vigilantes e ir construindo obstáculos que os impeçam de prosseguir. No momento em que nos retiramos, em que deixamos um espaço vazio, eles ocupam esse espaço. Os ditadores nunca perguntam porquê. Perguntam antes por que não, e não param, a menos que sejam travados. Vladimir Putin não é exceção, e é um dos maiores perigos que enfrentamos. Ele tem, provavelmente, e não nos podemos esquecer disto, a melhor rede de agentes e lobistas em todo o mundo.
Garry Kasparov é líder de uma fundação de direitos humanos, é um tema com o qual tem lidado. Que mensagem deixaria ao novo secretário-geral eleito das Nações Unidas, o português António Guterres?
Acho que é muito importante que o novo secretário-geral reconheça que a ONU representa todos os países, mas que deixe de usar duplos critérios para a mesma questão. A Arábia Saudita, por exemplo, ignora os direitos fundamentais em casa, mas tem uma voz no que toca a direitos fundamentais no resto do mundo. Sei que é quase impossível mudar as coisas no imediato e que o trabalho é muito diplomático, mas espero que a experiência que tem como alto comissário para os refugiados sirva para transformar as Nações Unidas numa voz de direitos humanos e liberdade e não numa plataforma para ditadores que, uma vez por ano, dizem de sua justiça.
Entrevista exclusiva de Garry Kasparov, antigo campeão mundial de xadrez, ativista dos direitos humanos, dirigente da oposição democrática na Rússia. Embaixador José Cotileiro, boa tarde.
Boa tarde.
Peço-lhe um comentário ao que ouviu até agora.
Bom, a primeira coisa é que a entrevista é esplêndida. É a melhor entrevista, talvez, que eu me lembro de ouvir feita por si neste programa. O homem é extremamente inteligente, extremamente convincente e marcou um ponto central, quero dizer, é que tudo que sejam tentativas de transigir é visto imediatamente como uma vitória do lado de lá e abre o apetite para mais. Quer dizer, isso é uma coisa evidente. Eu estou inteiramente de acordo com ele. Sou também inteiramente de acordo que os ditadores não se movem por regras, não é uma questão de conhecer regras. E, por fim, o perigo de Putin é realmente um perigo muito grande e aumenta sempre que as manifestações dele de estar pouco satisfeito com o que a Rússia tem, com o respeito que dão à Rússia, tudo quanto seja ceder ao homem é pedir mais agressão pela parte do homem. E aí lamentavelmente, o presidente dos Estados Unidos tem muita culpa. Quando marcou, por assim dizer, uma linha encarnada e disse que se passarem nesta linha, apanham. As armas químicas foram usadas e a linha não foi passada.
Mas também é preciso dizer que nunca ficou muito claro se teria sido apenas e tão só o regime de Bashar al-Assad a usar armas químicas.
Bom, mas na altura era evidente que o regime de Bashar al-Assad tinha as usado. Sobre isso não havia dúvida nenhuma, a ameaça tinha sido feita. Não foi cumprida, em parte porque Obama pensa que é sempre melhor negociar do que bater, em parte porque a Câmara dos Comuns Britânica, diante desta questão, votou contra, o que é extraordinário, quer dizer, é muito parecido em termos de política interna inglesa com o Brexit. David Cameron tinha proposto as duas coisas, não é? Que os ingleses ficassem na União e que os ingleses juntassem aos Estados Unidos para cumprir essa ameaça feita a Assad. Das duas falhou, quer dizer, falhou, portanto, no Parlamento e falhou junto do povo. E isto é uma gestão política extraordinariamente indecente e incompetente. Obama vai sair em janeiro e eu só espero que Hillary Clinton ainda venha a tempo de mostrar. Putin detesta, de resto meteu-se na campanha, foi ele que arranjou maneira de pôr os Wikileaks a difundir coisas hostis e desagradáveis para Hillary Clinton durante esta campanha.
E esta semana surgiram provas divulgadas por alguns meios norte-americanos de que podem ter sido mesmo, pode ter havido mesmo mão russa num caso de espionagem de contas de correio eletrónico da administração norte-americana.
Exatamente. Sempre nesta noção extraordinária. Obama tem imensos méritos. Quer dizer, como sabe, o Ricardo sabe muito bem que eu acho que ele devia ter sido o speechwriter, quer dizer, o autor dos discursos de alguém que tivesse jeito para ser presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, que ele visivelmente não tem. Fez algumas coisas em política interna que são importantes. Mas em política externa ele não percebeu. O mundo exterior, quando se fala em direito internacional, fala-se numa esperança, quer dizer. Há coisas, há regras que existem e que se espera que toda a gente cumpra, mas não é como dentro de um Estado, dentro de um Estado. Você pode ir para a cadeia, quer dizer, você pode ser apanhado nas relações internacionais, depende da relação de forças que houver, de maneira que está sempre convencido de que se vai poder negociar qualquer coisa, pode levar a resultados muito maus. E no caso da Síria, levou os europeus, que não querem gastar um dinheiro em defesa, tirando os franceses e os ingleses, neste caso da Síria e do resto, Hollande fez bem, quer dizer, estava preparado para lá ir e tudo isso. Agora, a gente percebe também que, depois do fiasco da invasão do Iraque de George W. Bush, o presidente americano seguinte tenha que ter muito cuidado, saber onde se vai meter. Mas o que não pode é deixar a impressão de que é fraco. As relações entre os poderes não são relações entre pessoas de bem. É como gangues de rua no West Side Story, quer dizer. De maneira que, por estas várias razões e outras, Putin é hoje um perigo muito grande. E o ministro dos Negócios Estrangeiros, na entrevista, falou nos perigos do Daesh e falou muito bem. Eu acho que ele tem toda a razão no que diz. Mas Daesh é uma coisa, quer dizer, é muito desagradável. Mais que desagradável, é horrível, quer dizer, qualquer de nós, em Lisboa, em Bruxelas, em Paris, em Londres, pode, de repente, saltar numa bomba posta por um sujeito desses. A campanha deles é uma campanha de terrorismo e que tem esse propósito mesmo. Mas, apesar de tudo, é uma coisa que vai criar algumas tragédias aqui e além, mas que vai ser debelada e que não faz parte, não tem atrás uma massa enorme de poder e de poder que pode ser mal usado. E isso, Gasparov marcou isso muito bem.
Esta semana o Conselho Europeu, Theresa May, ouvi-me também, disse que é preciso manter a pressão sobre a Rússia. Conselho Europeu que anda às voltas, com algo que aliás vai até merecer uma cimeira entre a União Europeia e o Canadá, Conselho Europeu que anda às voltas com uma questão de um acordo comercial transatlântico, não com os Estados Unidos, mas com o Canadá, o chamado CETA.
E esse acordo tem dificuldades, e as dificuldades vêm em grande parte do facto de, enquanto a Comissão Europeia, há muitos anos para cá, quando tudo isto começou a ser inventado, isto que se chama agora a Europa, os países europeus eram muito fracos, quer dizer, estavam genuinamente convencidos que era preciso paz e que era preciso porem-se juntos e que sozinhos cada um deles não valia. A Alemanha tinha sido vencida, estava de gastos. Mas os outros não estavam muito melhor. A Inglaterra só se juntou em 73, mas até talvez por se sentirem fracos demais ou sem perceberem bem o que estavam a fazer, criaram, no fundo, o começo do que veio a ser o mercado único e, portanto, da capacidade da gente poder negociar com países terceiros, com outras partes do mundo, os nossos acordos comerciais. E a Comissão Europeia é que passou a fazer isso, com, evidentemente, inputs constantes dos países membros e tudo isso, que foram aumentando em número os países. E é nessa área, é no comércio, que a Europa é um gigante. Quer dizer, a Europa militarmente não vale nada, politicamente tem pouca importância em relação àquela que alguns grandes países europeus tiveram. A Europa como tal não era propriamente uma entidade política até há muito pouco tempo, e talvez não seja ainda mesmo, mas hoje fala-se na União Europeia, e a União Europeia, um dos instrumentos que tem é a Comissão Europeia, e a Comissão é que tratava dessas coisas de maneira que nós negociávamos juntos, sempre, para obter coisas com as partes com quem negociávamos. E foi possível passar este acordo com o Canadá, que estava praticamente pronto, mas houve uma mudança de classificação dentro da maneira com que ele podia ser tratado. Isso foi tratado por vários serviços jurídicos e, em resumo, os países passaram a ter voz mais forte do que teriam tido sem isso. E ao terem voz mais forte, enfraqueceram evidentemente o todo. O que temos agora é uma questão. A Valónia já deu alguns sinais ultimamente de que estará preparada a um compromisso, mas até agora a Valónia são 40% dos belgas francófones, é a parte mais deprimida atualmente da economia belga. Há muitos anos eram os senhores que mandavam na Bélgica, quando tinham as grandes minas de carvão e de aço, isso acabou. E os flamengos, que falam holandês e que são 60%, são hoje a força económica mais forte. Tem uma história antiga de questões uns com os outros, passando pelas duas guerras mundiais, em que os alemães favoreceram sempre muito os flamengos e foram naturalmente inimigos dos francófones, mas isto é uma ocasião para a parte mais fraca do país, que é a Valónia, mostrar que vale e que pode parar um acordo enorme e tudo isso. À parte dos pormenores deste caso, a tendência para ir tentar voltar e tentar voltar às negociações nacionais, país por país, coisas que tinham sido postas no método comunitário, na coisa em que, por fim, depois de um acordo de base geral, quem negociava era a instituição comunitária. Isto é muito mau para o futuro, a meu ver. Eu não sou um federalista extremo, acho que há muitas maneiras de tratar destas coisas. Às vezes os excessos dos protagonistas europeizantes caíram mal nos países, mas o facto é que, se nós não continuarmos juntos, e já levámos agora um grande rombo com a saída do Reino Unido, então deixámos de contar muito, para seja o que for. E o problema não é um problema de soldados do Império, é um problema de tratar do seu, de ser capaz de defender os seus interesses. E nesse estado em que se está, perder a noção do interesse geral e ser afogado por uma quantidade de interesses particulares pode ser muito má.
Faltam um pouco mais de 2 semanas para ficarmos a saber quem vai ser o 45º presidente dos Estados Unidos da América. As sondagens apontam para que pela primeira vez o presidente seja Madam President, Hillary Clinton. Esta semana ficou marcada pelo terceiro e último frente a frente televisivo com Donald Trump, o essencial de um debate crispado, mas talvez menos que o segundo, o anterior. O essencial do debate aqui com o jornalista Frederico Moreno.
Ela vestida de branco.
The Democratic nominee, Secretary Clinton.
Ele de fato escuro e gravata vermelha.
The Republican nominee, Mr. Trump.
O moderador avisou que as coisas podiam ficar descontroladas.
How did we get on to Putin?
Hold on.
Hold on,
folks. This is going to end up getting out of control.
A última cartada jogou-se em Las Vegas com Donald Trump a apostar as fichas todas e a chamar mentirosa a Hillary Clinton.
She's been proven to be a liar.
Trump definiu-a como desagradável.
What we want to do is to replenish the Social Security Trust Fund.
E depois de insinuações de fraude eleitoral, o candidato republicano recusou comprometer-se a aceitar os resultados de dia 8 de novembro.
I will look at it at the time.
Trump disse mesmo que Hillary não deveria poder candidatar-se por ter utilizado um servidor de correio eletrónico privado para enviar e-mails enquanto secretária de Estado norte-americana.
She shouldn't be allowed to run.
Hillary contra-atacou, citando o democrata Bernie Sanders, que acusou Trump de ser o candidato presidencial mais perigoso da história.
You are the most dangerous person to run for president in the modern history of America.
Trump foi também confrontado com as várias acusações de assédio sexual.
It was lies and it was fiction.
Garantiu não conhecer as mulheres que vieram a público e acusou a campanha democrata de inventar histórias.
I didn't know any of these women. I have a feeling how they came. I believe it was her campaign that did it.
Hillary afirmou que quando as coisas não correm de feição para Trump, ele inventa acusações de fraude, até quando não ganha um Emmy.
He didn't get an Emmy for his TV program 3 years in a row and he started tweeting that the Emmys were rigged against.
Should have gotten it.
Hillary insinuou também que a Rússia quer ajudar Trump a vencer as eleições através de ataques informáticos para prejudicar a imagem da candidata.
The Russian government has engaged in espionage against Americans.
Trump garantiu não conhecer Vladimir Putin.
I never met Putin. This is not my best friend.
Após alguma insistência, lá acabou por condenar qualquer intromissão russa.
Of course I condemn.
Hillary tem opinião diferente e classificou Trump de marioneta do presidente russo.
Well, that's because he'd rather have a puppet as president of
no
the United
puppet.
States.
No puppet.
And o candidato republicano afirmou depois que a ofensiva para reconquistar a cidade iraquiana de Mosul ao Estado Islâmico não passa de uma jogada eleitoral dos democratas norte-americanos.
And the only reason they did it is because she's running for the office of president.
Trump também acusou Hillary de ter responsabilidades na destruição da cidade síria de Alepo e alegou que muitos refugiados têm ligações ao terrorismo do Estado Islâmico.
Who are definitely in many cases ISIS aligned and we now have them in our country.
Hillary Clinton garante que não vai fechar a porta aos refugiados desde que passem pelo escrutínio das autoridades.
I am not going to let anyone into this country who is not vetted, but I am not going to slam the door on women and children.
Tensão evidente entre os dois candidatos que não se cumprimentaram nem no início nem no fim do debate.
Um trabalho de Frederico Moreno, que com este que vos fala vai ser um dos enviados da Antena 1 às eleições nos Estados Unidos. No debate televisivo, Donald Trump chocou o país ao dizer que pode não aceitar os resultados, pelo menos a deixar essa questão em suspenso. Pressionado a explicar-se, 2 dias depois lá admitiu que sim, aceita os resultados, se ganhar.
Ladies and gentlemen, I want to make a major
announcement. Senhoras e senhores, tenho uma grande novidade para vos dar hoje. Quero prometer e garantir o seguinte a todos os meus eleitores e apoiantes e a toda a população dos Estados Unidos.
And to all of the people of the United States that I will totally accept.
Eu vou aceitar em absoluto os resultados desta grande e histórica eleição presidencial se eu ganhar.
If I win.
Donald Trump igual a Donald Trump foi o que se ouviu nas ruas de Nova Iorque e não só no dia seguinte ao debate.
Nada mudou. Quem gostava de Trump vai continuar a gostar de Trump. Quem gostava de Clinton vai continuar a gostar de Clinton.
Hillary esteve muito mais bem preparada em termos de respostas concretas.
Trump culpou Hillary de tudo e não foi em termos políticos, foi em termos pessoais, o que não me parece uma boa forma de ser candidato presidencial.
To replenish the Social Security Trust Fund.
I was shocked. Fiquei chocado, apesar de já estar à espera. Ele é um falhado.
Ele parece uma criança. Hillary esteve muito bem, como nos outros debates. E Trump foi Trump.
Está num buraco cada vez mais fundo.
Penso que Trump quis transformar tudo em soundbites, que ele sabe que vão ser muito mediáticos.
Somos vizinhos dos Estados Unidos e queremos saber o que se está a passar. Do ponto de vista humano, queremos saber o que se vai passar com tantos imigrantes.
I want to build the wall. We need the wall.
Os três debates revelaram que Trump é realmente um sociopata. A sério, parece que ele vive num mundo paralelo.
Ian Shapiro é norte-americano, professor de ciência política na Universidade de Yale, teórico da democracia, que tem argumentado que o valor da democracia advém, em primeiro lugar, do potencial de dominação que encerra, mais do que como sistema de participação ou representação, como convencionalmente é considerada. Ian Shapiro, aqui sobre as eleições norte-americanas, entrevistado por João Vasco.
Ian Shapiro, como é que uma pessoa tão populista e extremista como Donald Trump conseguiu ser eleito candidato pelo Partido Republicano?
Ele foi muito ajudado pela forma como a escolha dos candidatos passou a ser feita. Há primárias, há caucasos, temos mais democracia interna nos diferentes partidos, soa bem. Mas o problema é que as pessoas que participam nestes processos são maioritariamente ativistas extremados dos próprios partidos. Perguntou-me pelo Donald Trump. Ele venceu a nomeação republicana com 13 milhões e 400 mil votos, o que representa apenas 5% do eleitorado americano, o que é muito pouco. As primárias e os caucasos estão dominadas por furiosos ativistas.
Mas, seguindo essa lógica, seria expectável que Bernie Sanders tivesse ganho do lado democrata.
Teríamos visto isso acontecer se os democratas não tivessem percebido a complicação que os processos provocam. Os democratas sabem o que acontece quando são nomeadas pessoas que estão muito longe do eleitorado médio. Em 1972, George McGovern foi o candidato democrata, candidatou-se contra Richard Nixon, mas McGovern estava tão à esquerda que perdeu 49 dos 50 estados. Depois disso, os democratas tiveram de se modernizar, criaram os chamados superdelegados.
And they modernized their party by putting in so-called superdelegates.
Os superdelegados existem para contrariar os efeitos das primárias. São controlados pelo núcleo duro do partido. Desta vez, eles trabalharam para que Bernie Sanders não ganhasse. Se não houvesse superdelegados ou se os superdelegados tivessem menos poder, como acontece no Partido Republicano, teria sido muito difícil Hillary parar Sanders.
O Ian Shapiro defende que o bipartidarismo pode ser melhor para o desenvolvimento dos países. Como é que chega a esta conclusão?
Se houver distritos uninominais, a tendência é ver dois grandes partidos. E esses distritos são mais ou menos a imagem do país. Em países como a Índia, devido à diversidade regional, isso não acontece. Mas na maioria dos países, com os distritos uninominais, há menos partidos. Com a representação proporcional, há mais partidos, como acontece na maioria dos países da Europa e aqui em Portugal. Acho que é uma ilusão de democracia. As pessoas pensam que estão mais representadas nos parlamentos, mas o que realmente interessa é quem forma governo. O problema da representação proporcional é que obriga a governos de coligação, muitas vezes os partidos pequenos são fundamentais, para um governo sobreviver, passam a ter um poder desmesurado relativamente à sua dimensão.
Power unrelated to their size on what governments actually do. We see this very often in Israel.
Vemos isso muito em Israel e aqui em Portugal. Vocês também estão nessa situação. Tem um governo minoritário que depende dos partidos de esquerda, mesmo não sendo uma coligação formal, eles podem derrubar o governo a qualquer momento. Esses partidos têm muito poder, mas não é um poder que os responsabilize verdadeiramente. Num sistema de dois partidos, agora não está a funcionar bem nos Estados Unidos por causa das primárias e tudo isso. Mas se estiver a funcionar bem, os eleitores vão saber exatamente com o que podem contar quando votam. E nesse sentido, embora pareça menos democrático, acaba por ser mais democrático, porque quando se vota num partido, sabe-se com o que se pode contar quando ele ganha.
Essa pode ser uma forma de evitar o aparecimento de partidos radicais, como está a acontecer na Europa, por exemplo?
Esse é o custo da representação proporcional. Se olharmos para a Inglaterra, se o método fosse o da representação proporcional e não o que existe, o UKIP teria 85 ou 100 deputados no Parlamento. Assim tem só um. O sistema de distritos uninominais afasta esses partidos. Claro que se os partidos do sistema não prestarem atenção a esses partidos, pode ser muito mau. Se repararmos no discurso de Theresa May, na conferência do Partido Conservador, percebemos que ela se está a aproximar das pessoas que defendem o Brexit rapidamente, porque ela quer ter a certeza que os conservadores mais à direita não vão saltar para o UKIP. May precisa de fazer coisas para os manter no partido.
So she has to do things to keep them in the party, but it's still the case that it's better to have.
Nestes casos é preferível ter os extremistas comprometidos com os partidos maiores do que tê-los nos partidos mais radicais que de repente podem tornar-se essenciais para formar uma coligação. Veja-se a situação em França, onde Sarkozy para ganhar poder, pode acabar a formar coligação com uma pessoa que odeia, como Marine Le Pen, não seria bonito.
As reflexões de Ian Shapiro, que recentemente participou em Lisboa na conferência Que Democracia, organizada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, Embaixador Jacques Tilleiro, já tivemos os três debates televisivos na campanha norte-americana. Hillary Clinton parece destacar-se em algumas sondagens. Há estados como Arizona, que é republicano há muitas décadas, onde a candidata democrata aparece com alguns pontos de vantagem. Acha que a vitória de Clinton é já mais ou menos certa?
Eu acho que sim. Eu acho que é, a menos que haja qualquer coisa absolutamente extraordinária, que não posso ver bem o que seja, Hillary Clinton ganhou a eleição. E não foi só o Trump que a perdeu. Ela melhorou bastante de debate para debate e as pessoas estão a ver melhor como ela é e tudo isso. Durante as primárias votaram no Trump 13,5 milhões de pessoas, que é uma percentagem mínima, muito pequena, do eleitorado americano. Quer dizer, as primárias atraem os militantes dos partidos. E depois são esses que ficam, por assim dizer, a guarda imperial, quer dizer, do candidato. E isto, no caso do Trump, tem muita importância, porque mesmo passada das primárias, Trump neste momento está a ser abandonado, está a ser rejeitado por uma grande quantidade de gente, de senadores, de membros da Câmara dos Representantes, de dirigentes locais, do Partido Republicano. E continua a ter os aplausos que tem, porque essa gente de extrema, esta gente mais extremista, como houve durante esta sessão de presidencial, esta campanha todas, houve o Bernie Sanders do lado dos democratas. Quando ele acaba de dizer que ele tem uma declaração importante a fazer, solene e tal, é que ele não vai contestar as eleições se for ele a ganhar. E o aplauso que recebe das pessoas é uma coisa impressionante. O que Trump fez, quer dizer, é uma coisa quase de um sociopata, quer dizer, ou de um menino mimado em que ninguém põe a mão, quer dizer, não é um interlocutor válido, como costumavam dizer os católicos progressivos no meu tempo.
Muito obrigado, embaixador José Cotileiro. Já a seguir, Angola. José Eduardo Santos, no início da semana, em Luanda, no discurso do Estado da Nação 2016, a pensar nas eleições do próximo ano.
Que o registro eleitoral em curso, bem como as eleições gerais que vamos preparar, se pautem pela lisura e transparência, para que essas eleições, a realizar em 2017, expressem e correspondam, de facto, à real vontade dos eleitores no nosso país.
Palavras de José Eduardo Santos, a favor da transparência, da lisura. O presidente angolano fez também votos de que Angola deve reforçar a luta contra a corrupção. Angola amordaçada, a imprensa ao serviço do autoritarismo, o essencial do livro de Domingos da Cruz, ativista angolano, entrevistado pelo jornalista João Turgal.
O livro chama-se Angola Amordaçada, a imprensa ao serviço do autoritarismo. Apresenta aqui um cenário de uma imprensa muito oprimida, muito condicionada na sua ação e, ao mesmo tempo, também alguns relatos de ameaças ou de sanções a jornalistas. A tese principal do livro é mostrar que, com esta falta de liberdade de imprensa, isso é um sintoma da falta de democracia em Angola?
Sim, exatamente isto. A liberdade de comunicar é um elemento fundamental para que se possa efetivamente avaliar a existência ou não da democracia. Pelo que, não havendo, e tendo em conta os relatos que acabo de apresentar no livro, isso confirma claramente, de facto, Angola não é um Estado democrático.
O Domingos refere restrições não só através da lei, mas muitas vezes sobre questões que são ambíguas e que permitem depois uma interpretação da lei arbitrária, é assim?
Sim. Existem leis bastante claras que têm um caráter punitivo evidentíssimo, não é? E isso também enquadra-se perfeitamente dentro da chamada lógica dos Estados autoritários. Portanto, elas têm que usar todo esse edifício legal para oprimir de forma clara. Mas, por outro lado, existem aquelas leis completamente ambíguas que dão aso a várias interpretações arbitrárias da lei. E como é o grupo dominante que controla os juízes, portanto, eles podem aplicar a lei a seu belo prazer, de acordo com os interesses instalados, para manter o objetivo primeiro, persecutório e último, que é o poder.
Uma das coisas que o livro refere é que o Angola acaba por ser um exemplo, e refere isto quase como sendo um exemplo único, em que muitos jornalistas parecem odiar a liberdade. O que lhe pergunto é, não acha que isso é algo muito típico de outras, vamos chamar-lhe, democracias mais musculadas?
Sim, é óbvio que é uma afirmação demasiado arriscada, né? Mas o caso de Angola eu diria que é paradigmático e excepcional por uma razão bastante simples. Porque a maior parte dos jornalistas que foram meu objeto de análise estão felizes. É óbvio que há um reduto muito restrito, não é? Preocupado, a nível sobretudo da imprensa independente, mas a maior parte, sob tutela do Estado, estão felicíssimos, não é? E fazem questão de defender a ferro e fogo a máquina.
O regime angolano tem dito muitas vezes que a existência de mais meios de comunicação privados nos últimos anos mostra o reforço da democracia. Como é que responde a esta afirmação?
De forma clara, é um equívoco. A grande verdade é que a liberdade de imprensa, a liberdade de comunicar, em particular a liberdade em si, enquanto essa dimensão humana não é uma categoria quantitativa, ela é qualitativa, pelo que, tal como disse no livro, você pode ter um país com 50 rádios, 100 TVs, e não ter liberdade de expressão e de imprensa, e esses órgãos não promoverem a deliberação livre, a troca de espírito, né? A troca de ideias, pelo contrário, conduzir um pensamento unilateral.
O que lhe pergunto é se, por outro lado, também não haverá alguns meios privados que são, de alguma forma, controlados pela oposição.
Olha, existem...
Embora com menos projeção, como refere.
Sim, sim. O Partido UNITA, histórico, foi o oponente do MPLA durante a Guerra Civil, tem uma rádio, a Vorga, podia ser ouvida fora de Angola, uhum, durante o conflito, mas os acordos confinaram-na ao contexto exclusivo, ao espaço geográfico de Luanda, mas não toda a Luanda.
Portanto, o que estou a dizer é que há meios de comunicação também, de alguma forma, controlados pela oposição, mas depois têm mais contingências ainda, nomeadamente do ponto de vista técnico.
Não, meios não posso dizer, só a rádio,
só esta rádio.
Não há mais.
Voltando ao livro anterior do Domingos, o Ferramentas para Destruir um Ditador, sabemos bem do mediatismo que teve, até pelo processo dos 15+2, era, de alguma forma, ainda de forma mais ou menos pacífica, um apelo à ação e à revolta, esse livro com esse título?
Claramente. O objetivo central que preside o livro é exatamente propor aos angolanos um método de luta, que são os métodos não violentos, uma filosofia de luta para a erosão de um regime autoritário, pelo que é uma receita, entre aspas, que funcionou no Burkina Faso, na Tunísia e noutros países.
E a ação, era um apelo à ação com que objetivos concretos?
Para que se possa, em primeira instância, pôr abaixo a ditadura e começarmos o processo de construção de uma democracia. Não é?
Portanto, efetivamente, afastar o presidente.
Pois claro, e o seu grupo. Não? Tem que se fazer isto. Né? Sob pena de Angola continuar um país muito aquém dos progressos que o mundo contemporâneo fez. Não é?
Por outro lado, neste livro, no Angola Amordaçada, termina com algumas sugestões, nomeadamente ao próprio governo. Acredita que há alguma hipótese reformista dentro deste governo do MPLA liderado por José Eduardo dos Santos?
Estas recomendações, entre as quais algumas dirigem-se para o próprio governo, têm um caráter de equilíbrio e bom senso. Porque a não-violência pressupõe diálogo naqueles momentos que são necessários. Vale a pena dizer ao ditador, olha, não precisamos tirar-nos vida, retire-se e nós vamos doravante levar o país a bom porto.
O posso que eu fiz ali, então, que são umas sugestões com alguma dose de ironia?
Pois, por um lado também, mas também para dizer às pessoas, nós somos sensatos. E a não violência pressupõe também capacidade de ouvir o outro, mesmo que ele esteja errado.
E nessa porta de diálogo, pergunto-lhe, o Domingos da Cruz, como os restantes ativistas foram libertados depois de serem condenados? Como é que interpreta essa decisão? Um recuo do regime, da justiça? Como é que interpreta?
É um recuo que aconteceu por intermédio da pressão interna e externa. Porque se fomos condenados, no meu caso, 8 anos e 6 meses, e o resto 5, 4, 2 e meio, havia uma intenção clara de se fazer o cumprimento natural da pena, não é? Pelo que, não tendo havido o cumprimento da pena, e saímos bem antes do que eu particularmente pensava, houve seguramente um recuo, mas é um recuo que foi ao controle do regime, particularmente do seu chefe, não é? Acho que eles não esperavam a intensidade da reação, tanto nacional quanto internacional.
Angola Amordaçada, o livro de Domingos da Cruz, no fim deste Visão Global, com produção de Ana Neves Almeida e João Turgal, trabalho técnico de João Carrasco, comentários de José Cotileiro, edição de Ricardo Alexandre. Até para a semana.